Prorrogação. Análise tática como você nunca viu.
Bom dia, amigos da rádio audioativo.com. Foi dado apito inicial para fazermos o balanço deste fim de semana esportivo. Aqui ao meu lado, para fazer uma tabelinha comigo na condução do Prorrogação desta segunda-feira, 29 de abril, Amanda Lazzaroni. Bom dia.
Bom dia, Luciano Abreu. Tivemos um final de semana agitado para o futebol.
Verdade, né? Tivemos as semifinais do Carioca, com a classificação do Botafogo e do Fluminense para a final da Taça Rio. E no Paulista, já estão definidos também os confrontos da semifinal do campeonato.
Preparamos uma cobertura completa sobre a reabertura do Maracanã.
Eu, Amanda, também vamos destacar no Prorrogação de hoje a vitória de John Jones no UFC na madrugada desse último domingo, né, sobre o Sony.
Você acompanha agora notícias sobre as semifinais da Taça Rio, Campeonato Paulista, UFC, basquete, a vitória da Argentina no Campeonato Sul-Americano de Remo e muito mais. Fiquem com a gente.
Vamos então com a nossa rodada de reportagens pelos estaduais. Começamos então pela Taça Rio. A repórter Melissa Moura traz as informações do jogo do Botafogo.
O Botafogo enfrenta o Fluminense nesse domingo, em partida que vai decidir a Taça Rio. Campeão da Taça Guanabara, o Fogão tem vantagem do empate. Se não perder, fatura o segundo turno e o Carioca de 2013. Mas, caso o time tricolor ganhe no próximo fim de semana, o estadual será decidido em mais dois confrontos, nos dias 12 e 19. Antes do clássico, no entanto, o Alvinegro encara uma viagem a Maceió, onde enfrenta o CRB pela Copa do Brasil. A ideia da comissão técnica era ir para Pinheiral após o jogo de quarta e ficar concentrado na cidade até o domingo. Para o Prorrogação, Melissa Lobato.
E além do Botafogo, o Fluminense também garantiu sua vaga na final da Taça Rio. Amanda Ávila, conta pra gente.
Na outra semifinal da Taça Rio, melhor para o Fluminense, que além de golear o Volta Redonda por 4-1 neste domingo, ainda pôde comemorar a volta de Thiago Neves, fora dos gramados há 53 dias por conta de lesão. O meia só precisou de 5 minutos para marcar um golaço de cobertura e coroar o seu retorno. Se no domingo Thiago Neves atuou por apenas 18 minutos, a expectativa é de que o craque jogue por mais tempo na próxima quinta-feira, quando o tricolor encara o Emelec do Equador pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Sem ter tempo para descanso, o time de Abel Braga decide o título do segundo turno contra o Botafogo no domingo. Para a Prorrogação, Amanda Duarte.
Jonas Moura traz para a gente informações sobre o Campeonato Paulista.
O domingo foi de alegrias para os torcedores de Corinthians e São Paulo, os últimos classificados às semifinais do Campeonato Paulista. Os rivais, que vão se enfrentar no próximo domingo, viveram situações bem distintas. No Pacaembu, o Timão atropelou a Ponte Preta por 4-0, com gols de Romarinho, Emerson, Guerreiro e Alexandre Pato. Já o tricolor suou para sair do Morumbi com uma vitória magra sobre o Penapolense. O zagueiro Jailton marcou contra. Agora, quem vencer o clássico terá pela frente o vencedor do duelo entre Santos e Mogi Mirim. No sábado, o Alvinegro decretou a eliminação do Palmeiras com a atuação heróica de Rafael. Após empate 1-1 no tempo normal, gols de Cícero e Kleber, o goleiro defendeu dois pênaltis e o time de Muricy Ramalho venceu por 4-2. O Mogi, por sua vez, assegurou a classificação ao golear o Botafogo São Paulo por 6-0. Vamos agora com o Thaís Carreiro. E aí, Thaís, o que aconteceu nos outros estaduais?
Isso mesmo, Jonas Moura. Enquanto isso, nos campeonatos regionais pelo país, o Grêmio empatou com o Juventude no tempo normal e foi eliminado nos pênaltis. E o Internacional venceu por 1-0 do Veranópolis e vai para a final da Taça Farroupilha, segunda rodada do Gauchão. No Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético se classificam para as finais. Em Pernambuco, o Sport venceu o Ipiranga por 5-1 e o Santa Cruz se classificou mesmo com a derrota por 5-2 para o Náutico. E para o Campeonato Baiano, o Vitória venceu o Bahia por 2-1, causando revolta na torcida tricolor. Para a Prorrogação, Thaís Carreiro.
E agora vamos para a Europa com a Liga dos Campeões, repórter Rosana Ribeiro.
Nesta terça-feira, Real Madrid enfrenta o Borussia Dortmund. A equipe treinada pelo português José Mourinho procura dar a volta à derrota por 4-1 sofrida na Alemanha. O craque Cristiano Ronaldo voltou hoje a treinar com a equipe do Real Madrid, na véspera da sessão ao Borussia, em jogo da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões de Futebol. Rosana Ribeiro para a Prorrogação.
E depois desse giro de reportagens com a nossa equipe por todos os estaduais e na Europa, vou chamar aqui meu colega Matheus Moreno, que está lá para a mesa redonda do Prorrogação. Matheus.
Obrigado, Luciano. E hoje estou aqui com Leandro Ferreira, Maurício Ferro, Lívia Muniz e Darlan Júnior, falando um pouquinho sobre a semana do esporte. Começamos pela Taça Rio, a vitória do Fluminense por 4-1 no estádio Raulino de Oliveira sobre o Volta Redonda. Qual é o seu destaque, Maurício?
Então, o destaque dessa vitória é o grande retorno de Thiago Neves. O camisa 10, ele marcou um golaço encobrindo o goleiro de fora da área. Rafael Sobis também teve uma grande participação na partida e foi quem abriu o placar com outro bonito gol.
Essa volta do Thiago Neves é muito esperada pela torcida do Fluminense. O que vocês acharam desse retorno do Thiago Neves? Acho que ele pode ser importante aí na sequência, principalmente para a Libertadores?
Ah, eu acho que esse retorno vem uma hora positiva para o Fluminense. O Rainer tem jogado bem, mas a gente não pode só... O Fluminense não pode só apostar no Rainer. O Thiago Neves volta no momento decisivo, que é a primeira partida contra o Emelec. Mas destacar também o bom jogo do Rafael Sobis, tem feito boas participações pelo Fluminense consecutivas, desde a reta final da Libertadores, da fase de grupo da Libertadores. Acho que o Rafael Sobis virou uma boa opção para o técnico Abel Braga.
O Rafael Sobis, que já tem aí muita experiência em Libertadores, já foi campeão pelo Inter. Darlan, você acha que ele pode ser tão importante quanto as grandes estrelas do Fluminense para essa sequência de Libertadores?
O Fluminense tem um ótimo elenco, Matheus. Então, é importante ter essas peças para ter uma reposição melhor. O jogo dura 90 minutos. Nem todo mundo vai aguentar correr o tempo todo. Então, essa troca de peças, o Rainer correndo bastante. O time tem tudo aí para se dar bem, tanto na Taça Rio como na Libertadores.
Bom, e agora vamos falar um pouco do Botafogo, que goleou o Resende por 5-0. Vou pedir a opinião da Lívia sobre os principais destaques da partida nessa goleada, né? Acho que não era nem tão esperado. O que você acha, Lívia?
Pois é, o Resende foi dominado completamente pelo Botafogo. Seedorf, mais uma vez, fez uma ótima partida, ótimos lances. E destaque também, mais uma vez, para o menino Dória, que fez um gol e foi muito bem ali na contenção ali da equipe, na zaga. Acho que não foi tão esperada essa goleada elástica, mas era esperado que o Botafogo passasse aí para essa final.
E o Rafael Marques, hein, Maurício, marcou mais um. Depois que ele desencantou contra o Vasco no primeiro turno, ele desandou a fazer gols pelo Botafogo?
Exatamente, Matheus. Agora, contagem regressiva, faltam 997 para o milésimo. Rafael Marques está aí correndo contra o tempo.
Isso aí. E, vamos passar então... acho que é importante também falar da expectativa, né, para essa final de Taça Rio entre Botafogo e Fluminense. O Fluminense talvez um pouco mais focado na Libertadores. O Botafogo invicto, né, no ano. Darlan, qual a sua expectativa para essa final?
Eu acho que esse título para o Botafogo significa muito mais do que significaria para o Fluminense. O Botafogo ganhando esse campeonato dá uma guinada, uma avançada na Copa do Brasil. Vai ficar mais totalmente focado, com mais impulsão, mais vontade, mais garra. E a briga do Botafogo é essa, ganhar a Copa do Brasil, que é o caminho mais fácil para chegar na Libertadores e prosseguir bem no ano.
Bom, essa final, até inclusive o Rafael Sobis, após a vitória contra o Volta Redonda, lamentou a final disputada no Raulino de Oliveira, né? E essa semana a gente teve o primeiro evento teste do novo Maracanã, na partida entre os amigos de Ronaldo, né? Contra os amigos de...
Do Bebeto,
isso. Os destaques acho que ficaram não só dentro do campo, né? Também fora, com os protestos e a atuação da polícia militar mais uma vez de forma truculenta. Leandro, como é que você viu essa movimentação no primeiro evento teste do novo Maracanã?
É isso, por dentro o Maracanã parece estar pronto, mas do lado de fora a confusão rolou, o pessoal do Femen protestou mais uma vez. É inacreditável que uma menina tenha que ser parada por 3 brucutus, é inaceitável isso. E acho que a partida rolou a toque de caixa pelo governo, pelo pessoal que comanda a Copa do Mundo de 2014. Por dentro estava pronto, mas por fora você vê entulho ainda. muito entulho, muito lixo, máquina parada. Domingo, inacreditavelmente, as obras estavam paradas por causa desse evento teste, que aconteceu no sábado. Domingo tinha que continuar as obras. E as obras pararam por causa do evento teste que foi feito para enganar todos nós.
Mais uma vez, mais polêmica envolvendo o governo do estado do Rio de Janeiro, né? Bom, então vamos passar então para as quartas de final do Paulista que tivemos nesse final de semana. O Palmeiras acabou derrotado pelo Santos nos pênaltis. Lívia, o que você achou dessa derrota do Palmeiras, que acabou desperdiçando duas cobranças de pênalti?
Pois é, o Kleber, né, que tinha sido o herói durante o tempo regulamentar, empatou o jogo aos 40 minutos do segundo tempo, acabou perdendo a primeira cobrança e que deu, né, aquela pressão toda pro time do Palmeiras. Rafael foi bem, defendeu dois pênaltis e acabou garantindo a classificação do Santos aí para tentar o tetra no Campeonato Paulista.
Já o São Paulo teve uma vitória magra sobre o Penapolense, né? 1-0 no Morumbi, e conseguiu a classificação, assim como o Corinthians, que por sua vez goleou a Ponte Preta por 4-0, a ponte que chegou a ser a sensação aí do Campeonato Paulista por algum tempo. Interessante é reparar que dos times que estão na semifinal, nas oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras acabou eliminado, né? O Corinthians tem um confronto contra o Boca agora na Bomboneira na próxima quarta. O São Paulo recebe o Atlético Mineiro no Morumbi. Qual a expectativa, Maurício, para esses confrontos pela Libertadores?
Matheus, são dois confrontos muito esperados por todo o público, né? O São Paulo e o Cruzeiro, eles já se enfrentaram anteriormente, que foi o último jogo da... São Paulo e Atlético Mineiro, perdão. Se enfrentaram anteriormente no Morumbi, que foi um jogo muito disputado, que o São Paulo acabou vencendo por 2-0. Só que a expectativa agora é de que o confronto seja diferente, né? Porque na ocasião o Atlético Mineiro já estava classificado e agora é mata-mata, né? É uma competição à parte.
E essa, Darlan, essa reedição aí da final da temporada passada entre Corinthians e Boca, na Bomboneira, com Riquelme voltando de lesão, qual a expectativa?
Olha, Matheus, tudo indica que vai ser um jogão. Boca deve lotar a Bomboneira, tá mordido do ano passado, foi um jogo que dolorido pro Boca perder na Bomboneira, tomar aquele gol do Romarinho no final do jogo, foi difícil, e tudo indica aí que vai ser um grande jogo, muita garra, o Corinthians vai com tudo, a torcida tá animada e vamos torcer aí para que o Brasil continue bem na Libertadores.
Além desse confronto, também teremos Grêmio e Santa Fé na Arena do Grêmio na próxima terça-feira, e o confronto entre Emelec e Fluminense também pelas oitavas da Libertadores. Eu sou o Matheus Moreno e vou ficando por aqui em mais um programa Prorrogação.
John Jones quebrou o dedão, mas manteve o cinturão dos meio pesados. O repórter Pedro Henrique nos traz informações.
Na madrugada de ontem, o norte-americano John Jones nocauteou o fanfarrão Chael Sonnen, que fala, mas não bate ninguém. Faltando 27 segundos para o fim do primeiro round, Jones derrubou Sonnen com uma sequência de cotoveladas e socos. Foi a quinta vez em que Jones defendeu seu cinturão de campeão dos meio pesados. A vitória aproxima Jones de um possível duelo com o brasileiro Anderson Silva, campeão dos pesos médios. A superluta entre os dois campeões, no entanto, só poderá ser marcada se o brasileiro derrotar Chris Weidman, seu próximo adversário, pelo calendário do UFC. Pedro Henrique para o Prorrogação.
Pois é, o repórter Pedro Henrique, falando do UFC, comentou, né, falou sobre a vitória do americano John Jones, e outro americano também ganhou o desafio da Força Bruta neste fim de semana aqui no Rio, Brian Shaw. Quem cobriu o evento foi a repórter Juliana Mangorra.
Neste domingo, o Rio de Janeiro recebeu o evento Força Bruta. Brian Shaw, vencedor do desafio, é americano e pesa 200 quilos. O troféu foi entregue pelo ator e ex-fisiculturista Arnold Schwarzenegger, que esteve aqui no Brasil e organizou a feira que recebeu a competição. Brian revela que, além do treinamento forte, uma peça fundamental para o seu sucesso é a sua alimentação, chegando a ingerir 2 quilos de proteína por dia. Campeão da edição do Força Bruta em 2011, na Carolina do Norte, ele conta: vou competir até quando aguentar, até onde o corpo permitir.
E ocorreu neste fim de semana a reabertura do Maracanã. Polêmica na política, complicações no trânsito da cidade. Fizemos uma cobertura para você ficar por dentro do que acontece dentro e fora do estádio. Fique ligado.
O Maracanã voltou. Depois de quase 3 anos de obras e 900 milhões de reais investidos pelo governo do estado, o Mário Filho apresentou velhos problemas. Além de obras ainda inacabadas no entorno, os banheiros do Maracanã não tinham água. O público que assistiu a partida entre amigos do Ronaldo e amigos do Bebeto chegou a 27 mil pessoas, entre operários que participaram da obra e outros convidados. A presidente Dilma Rousseff também foi ao jogo. No dia 15 de maio, está previsto mais um evento teste no estádio, mas ainda sem definição de quem vai estar em campo. Enquanto isso, 6.500 operários seguem trabalhando no Maracanã. Para o Prorrogação, Bernardo Peregrino.
E não foi só a festa, a reabertura do Maracanã no último sábado. Vários manifestantes protestaram dentro e fora do estádio contra a privatização do complexo esportivo, as remoções e outros impactos urbanos e sociais causados pelos mega-eventos. O protesto reuniu indígenas da aldeia Maracanã, expulsos em março, alunos da escola Friedenreich e atletas que treinaram no estádio Célio de Barros e no Parque Aquático Júlio Delamare, cujos prédios estão ameaçados de demolição. A polícia respondeu com spray de pimenta, bombas de efeito moral e balas de borracha. Mesmo sem apresentar resistência, os manifestantes relataram sofrer agressões e insultos dos policiais.
Estávamos apenas manifestando, cantando, né, batendo maracá, todo mundo satisfeito aí com o que vem acontecendo. E é isso que você viu.
Os gritos de gol foram abafados pelos cantos de protesto. Maracanã para quem? Não a privatização. A noite acabou com feridos e os presos foram levados para a 18ª Delegacia de Polícia na Praça da Bandeira. Elige Aquino para a Prorrogação.
E a volta do Maracanã significou também a volta dos cambistas. 5 pessoas foram detidas na noite de sábado, dia 27, na reinauguração do estádio. Elas vendiam bilhetes destinados aos operários.
Camarada, os pessoal estão vendendo aí a...
Os próprios operários também
estão vendendo a 100 reais a cada ingresso, eu vendo é 50 mesmo.
Tem quanto está faltando para tu vender aí?
Tá faltando 5.
5 só?
É.
E o teu diferencial qual é?
Diferencial é 50 reais.
Os cambistas apreendidos foram levados para o Juizado Especial Criminal, que funciona dentro do estádio. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública do Rio de Janeiro, 64 veículos também foram multados e 11 foram rebocados por estacionamento em local proibido. Para o Prorrogação, Marilise Mortágua.
Prorrogação traz agora as notícias dos esportes olímpicos. No basquete, Beatriz Félix fala com a gente.
Basquete, pela audioativo.com.
O Novo Basquete Brasil inicia as quartas de final nesta segunda-feira, 29 de abril. O primeiro colocado da fase inicial da liga é o Flamengo, que vai estrear fora de casa contra o Paulistano às 8 da noite. O Pinheiros Sky também recebe o Unitri Uberlândia, mais cedo, às 7 da noite. E às 9, o São José Unimed é anfitrião contra o Uniclube Brasília. Os jogos são transmitidos ao vivo de São Paulo pelo canal Sport TV. De São Paulo para o Prorrogação, Beatriz Félix.
E no Remo, os argentinos levaram a melhor. Carolina Carvalho, que cobriu o torneio nesse fim de semana, conta pra gente.
Sem a campeã mundial Fabiana Beltrame, o Brasil ficou em segundo lugar no Sul-Americano de Remo, disputado nesse fim de semana no Rio de Janeiro. O país conseguiu 5 medalhas de ouro, enquanto a Argentina, vencedora da competição, subiu 15 vezes no lugar mais alto do pódio. Apesar da derrota, o Brasil comemora o avanço de uma posição, já que no ano passado ficou em terceiro lugar, atrás do Chile e da campeã argentina. Para o Prorrogação, Carolina Carvalho.
O assunto agora é superação, a história do surfista cego Derek Rabelo. A reportagem é de Roberta Camargo.
Chega aos cinemas até o fim do ano a história de vida do rapaz Derek Rabelo. Natural de Guarapari, Espírito Santo, Derek nasceu com um glaucoma congênito que o deixou totalmente cego. Mas isso não o impediu de surfar. O garoto ganhou sua primeira prancha aos 2 anos e desde então não saiu do mar. Os produtores Bruno Lemos e Luiz Werneck conheceram um rapaz de 19 anos e estão levando sua história para as telonas. Além da visão, está em fase final de produção e promete fortes emoções. Mais do que um filme de surf, a vida de Derek mostra que, para alcançar seus sonhos, só basta querer. Para o Prorrogação, Roberta Camargo.
E a edição de hoje do Prorrogação termina aqui. Obrigado a você que esteve com a gente.
Esse programa teve a apresentação de Amanda Lazzaroni e Luciano Abreu. Muito obrigado pela audiência. Ficamos por aqui.
Prorrogação. Análise tática como você nunca viu.